Eu preciso de ajuda e eles precisam fazer exercício. Mas a voz dele, ou eu queria ter essa voz aí, viu? Nós ficaríamos aqui até meia-noite se fôssemos falar um do outro. Uma vez um casal de jovens chegou. Olhando um para o outro, acreditando que eles se amavam. E o rapaz sabia de uma coisa: eu quero beijar essa moça. E falou: por que você sabe disso? Sabe, porque eu já orei sobre isso. Você pode orar assim? Então nós oramos: Pai Celestial, posso beijar essa moça que eu amo? E o rapaz que estava em cima. O rapaz estava orando embaixo da árvore, não sabia que em cima da árvore tinha outra pessoa. E a outra pessoa que estava em cima da árvore respondeu como se fosse a voz de Deus, né? Falando: ó, cai fora. Beija e cai fora. Essa serviu para explicar como o Spike e a Kitty começaram a namorar. Sou muito contente de ser amigo desse casal. Mas nós sabemos de uma coisa: Deus está acima de tudo. João capítulo 3 dá uma prova disto. No capítulo 2, nós temos um outro exemplo, mas para mim. Capítulo 5 de Apocalipse é um dos capítulos mais importantes na Bíblia. Porque identifica, de uma vez por todas, que o Cordeiro de Deus é aquele único digno de abrir o livro do destino, o livro da vida. João estava na ilha de Patmos, isolado sobre tudo que ele conhecia e de todas as pessoas que ele havia amado. Está preso. Então ele recebe essa revelação de Deus. O Apocalipse capítulo 1 é a introdução, capítulos 2 e 3 continuam, capítulo 4 ele é transportado para o céu, e o capítulo 5 ele é o top, é o topo do capítulo do livro de Apocalipse. E ele diz que eu vi um cordeiro sentado no trono, e eu vi um anjo proclamando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e tirar os selos? Nenhum homem no céu, nenhum homem na terra, nenhum homem debaixo da terra seria capaz de abrir o livro. E João diz: eu comecei a chorar muito, porque nenhum homem era capaz de abrir o livro. E um dos anjos veio a mim e diz: não chore. Opa, eu perdi o contato aqui. Não estou recebendo. Não estou recebendo nada aqui. Espera aí. Deixa eu ver se tem algum cabo aqui. Ok. Tem algum cabo meu que está com mau contato aqui. Me perdoem, estou com. Não sei. Ok. Então eu peguei o livro e vi quatro animais e 24 anciãos. E eu vi que os anciãos cantavam um novo cântico. O meu cabo aqui tá desconectando. Vou tentar fazer diferente aqui para receber a mensagem aqui que... E eu ouvi o som de muitos anjos cantando do trono. E eram milhares e milhares deles cantando em alta voz: digno é o Cordeiro de receber. Poder, força, glória, honra e louvor. E toda criatura nos céus e na terra e debaixo da terra. Estas pessoas têm que dizer: digno é o Cordeiro de receber louvor, honra, glória e força. E todos disseram amém. E os 24 anciãos louvaram aquele que vive para sempre e sempre. Amém. Jesus Cristo é digno da nossa vida. Amém. Estamos ao vivo. Vou fazer uma abertura aqui para o Facebook. Estamos ao vivo traduzindo o culto na Chats Creek Church neste domingo. O pastor está pregando sobre Apocalipse capítulo 5. E todos precisam saber que Jesus é o Senhor de sua vida. E se ninguém disse isso jamais para você, eu te digo hoje: Jesus é digno de você gastar a tua vida com Ele. E isto é porque naquele dia, fora dos muros de Jerusalém, Ele foi preso na cruz e Ele então clamou: está consumado! E eu sou muito contente que ele não disse: eu estou consumado. Ele disse: está consumado. A salvação foi paga. A sua vida pela minha vida. O seu sangue pelo meu sangue. A vida está no sangue. Jesus derramou o seu sangue por você. Para te dar vida. E para dar a vida eterna. Neste capítulo 5 de Apocalipse, nós temos como se fosse um drama em três atos, dos versículos 1 a 4. É a desespero, a frustração de João. Quem vai abrir o livro? Versículos 5 a 10, ele identifica aquele que é capaz, digno de abrir o livro. E dos versículos 11 até o final do capítulo, é a celebração àquele que é digno de abrir o livro. Glória a Deus. Então, vamos começar. João diz: quem vai abrir o livro? Eu olhei por todo o céu. Ninguém no céu era capaz de abrir o livro. Moisés estava lá, ele abriu o mar vermelho para os filhos de Israel passarem em terra seca, mas ele não pôde abrir o livro da vida. Elias estava lá, ele fez cair fogo do céu e consumir o sacrifício, mas ele não pôde abrir o livro da vida. E outro profeta que estava lá era Jeremias, Isaías. Deles não puderam abrir o livro do destino, o livro da vida. E João, ele começa a chorar. Quem vai abrir o livro? E um dos anciãos veio e disse a ele, começando no versículo 5, Aqui está aquele que é digno de abrir o livro. E ele descreve a identificação. Lembre-se, João Batista havia quando estava para batizar Jesus um dia, quando Jesus estava vindo para ser batizado, o que que João disse? Quem se lembra? Ele é meu primo? Não foi isso que ele falou. Ele disse, esse é o melhor homem que eu já conheci. Não, ele disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. Então esse Cordeiro de Deus é que está indo abrir o livro. O Baxter, em seu livro, cujo título não me lembro, ele passa capítulos, páginas e páginas falando sobre essa identificação do Cordeiro. Se nós formos para o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 22, e você encontra a história de Abraão e Isaac, qual história única é aquela? Aquele filho da promessa que Abraão tanto tempo esperou, finalmente nasceu, e agora Deus disse a Abraão para sacrificar o seu filho. Então ele vai ao local do sacrifício, ali tem a madeira, tem o fogo, e agora eles vão ao local do sacrifício. E aí Isaac faz a questão, faz a pergunta: Pai, nós temos o fogo, nós trouxemos a madeira, mas onde está o cordeiro? Glória a Deus. Ele então amarra as mãos do seu filho e os pés, mãos e pés amarrados como um cordeiro para ser sacrificado. Pai, Pai, por que o Senhor está amarrando minhas mãos? Por que o Senhor está amarrando meus pés? E a única resposta é: o Senhor proverá. Deus proverá. Deus proverá. Pai, Pai, o que o Senhor está fazendo com a faca nas suas mãos? O Senhor proverá. O Senhor proverá. E antes que ele tira a vida do seu filho com aquela faca, a voz do céu aprova aquilo que ele estava fazendo e sabia quanto ele amava aquele filho. E então não permite que ele faça isso. E ele olha para trás e vê um cordeiro e ele sacrifica aquele cordeiro. Esta é a provisão do Cordeiro de Deus, a provisão que Deus trouxe. Agora, se nós vamos para o livro de Êxodo, os filhos de Israel estão agora ali saindo da escravidão do Egito. E a última das pragas, a praga da morte dos primogênitos, o anjo da morte, vem e mata o primogênito de cada casa, menos da casa dos judeus, onde eles pegam o cordeiro e colocam o sangue do cordeiro no umbral das portas. E quando o anjo da morte vê aquele símbolo, aquele sangue, ele passa por fora e não mata. Então o autor está ali, o autor aos Hebreus está dizendo que Jesus é o Cordeiro de Deus, porque aquele sangue na porta era o sangue do Cordeiro que cobria aquele povo de Israel. Então a gente começa a entender que nós fomos cobertos pelo sangue do Cordeiro, a vida dele pela nossa vida. Ele morreu por mim. O seu sangue, o meu sangue, a sua morte pela minha vida. E então, o sacrifício do Cordeiro é o nosso resgate. Vamos para o livro dos profetas, profeta Isaías. Isaías fala sobre o homem que sofria. O homem de sofrimentos, o homem de dores. Então, quem é este homem que iria ser sacrificado? É o Cordeiro. Então, ali, Isaías está dando uma visão daquilo que aconteceria. Vamos lá para o livro de Isaías, no capítulo 53. E de lá a gente voa para o livro de João, que diz: Eis o Cordeiro de Deus. Então, no capítulo 1 do Evangelho de João, esse Cordeiro foi sacrificado desde o início da criação do mundo, desde antes da criação do mundo. E agora nós vamos para Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse, existe um grande trono no céu. Imagina quem está no trono? O Cordeiro. O Cordeiro está no trono. Então, não, Jesus não se enquadra nesse quadro, não é o Filho de Deus que deu a sua vida por nós. Ele deu o seu único Filho. Não existe outro como Ele. Não existe outro Filho como Filho de Deus. Ele é único. O único Filho de Deus. Deus providenciou o Cordeiro. Este sacrifício. O homem de dores, Deus trouxe ao Calvário. E lá ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? E então ele clamou: está consumado. Eu não posso fazer nada mais do que morrer por vocês. Salvação está consumada em Jesus Cristo. Esta é a identificação do Cordeiro. Eu sei que alguns de vocês aqui poderiam não concordar comigo que Jesus nasceu de uma virgem, viveu nessa terra, morreu na cruz e foi colocado no túmulo de José de Arimateia. Esta é a história do Evangelho. Mas a mensagem vai mais. Que nós precisamos celebrar o que aconteceu com Jesus Cristo. E que nós não celebramos. Um dos homens da minha igreja. Eu disse: você vai para o jogo de futebol. Lá na Louisiana. Você assiste o jogo. E você grita. Como um indiano, como um índio, um comanche. E no culto de domingo você senta e parece um pedaço de madeira. E não celebra. Mas não só na igreja. Na igreja nós não celebramos como nós celebramos fora da igreja as coisas. Então deixa-me te dizer como nós deveríamos celebrar Jesus. Louvando, abençoando, honrando, glorificando e dando a Ele força. Isso é bem isso. Você já percebeu como você tem abençoado, tem louvado a Deus? Tão pouco? Olha, o Davi disse: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Eu não, e Ele não me deixará faltar. Ele me conduz às águas tranquilas. Ele restaura minha alma e me conduz por caminhos da justiça por causa do seu nome. E eu, ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, preparas uma mesa perante os meus inimigos. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, todos os dias da minha vida. Olha ao teu redor e você vê a bondade e a misericórdia de Deus que te segue. Quando você caminha pelo vale, até que você atravesse do outro lado. E então eu coloco uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo. E a misericórdia e a bondade me seguem, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias ou para sempre. Eu nunca tinha pensado tanto nisto. Até no dia 12 de agosto de 2022. Quando Deus tirou a minha Nessie, a minha esposa, e eu comecei a caminhar pelo vale da sombra da morte. Deixe-me te dizer uma coisa. Ele está. Ele é o mesmo Deus que está no vale, como é o Deus que está nas águas tranquilas. Ele é vivo no vale, como ele está também nas águas tranquilas. Eu não sei o que eu teria feito naquele dia se eu não tivesse com a minha fé em Jesus Cristo. E se a fé dela também não estivesse em Jesus? Eu disse recentemente a alguém, quando eu estava fazendo o meu doutorado, sobre a teoria da hipótese, não sei de que teoria ele esteja falando. E eu cheguei em casa falando sobre as minhas pesquisas, eu compartilhei com a minha esposa. Ah, ok, eu já sei, documentaria da, é a teoria da hipótese documental, falando sobre o criticismo bíblico. E ela me disse, a minha esposa me disse, eu não quero saber nada das tuas pesquisas, eu só quero saber de Jesus. A sua fé era tão real. E eu soube, e eu sei, que hoje ela habita na casa do Senhor para sempre e sempre. E eu estarei com ela de novo. Essa é a esperança. Bênção. Honra. Paulo diz aos Filipenses e diz que esteja em vocês o meu sentimento que esteve em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, rebaixou-se a si mesmo, trazendo sobre si a forma de servo, e foi feito à semelhança de homem. E como ser humano, ele se tornou obediente até a morte e morte de cruz. Portanto, Deus o exaltou e deu a ele o nome acima de todo nome, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que os que estão no céu e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Você pode chamá-lo Senhor hoje? Ele é o Senhor da tua vida hoje? Celebre-o! Celebre o Senhorio de Jesus Cristo! Celebrem a nova vida que Ele traz! Celebre Jesus, bênção, honra, glória. O salmista, no Salmo 24, diz: o Senhor é a terra e o Senhor habita nela. E ele estabelece o seu reino. Quem Quem entrará na casa do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e coração puro, e que não vive em impuridade e em enganos, ele receberá as bênçãos do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Levante as suas portas, ó cidade, celebre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso em batalhas. E permanece para sempre, o Rei da Glória entrará. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Bênção, honra, glória, força. O homem está falando tudo de cabeça, hein? Maravilha, maravilha. Jesus diz, todo o poder me foi dado. No capítulo 2 de Atos, quando eles estão reunidos, e eles dizem, Senhor, é este o tempo que o Senhor vai restaurar a nação? E o Senhor disse, isso não é para vocês saber o tempo, as estações. Isto é para o poder de Deus, isto é pelo poder de Deus. Mas vocês receberão o poder do Espírito Santo que virá sobre vocês. E vocês serão testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os fins da terra. E vocês receberão poder. O poder do Espírito Santo, que não existe por minha, não existe por causa de algo que eu tenha feito, mas e nem por causa de alguma organização, mas ele vem da parte de Deus para energizar, para empoderar a igreja. O Espírito de Deus habita em você e te salva, e pela graça de Deus completa a salvação em você. É o poder de Deus. E você sabe, que quando você tenta fazer o serviço de Deus sem o poder do Espírito Santo, é tudo inútil. Você tem que ter o poder de Deus na tua vida. E esse poder é o Espírito de Deus. Não faça nada se o Espírito de Deus não estiver em você. Não faça no conhecimento da teologia. Não faça na tua força. Tudo que a igreja precisa para ir no mundo em todo o tempo, pregar o evangelho que as pessoas precisam para ser salvas em todo o mundo, é o poder do Espírito Santo. É o único poder para a igreja. E ele está aqui nesta igreja. Eu tenho visto ao longo dos tempos o testemunho desta igreja. Eu tenho visto essa igreja nascer. E eu disse ao pastor Spike, e se eu não estou aqui todo o tempo é porque eu estou em outros lugares pregando. Mas pregue a palavra na casa de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, o qual pelo poder de Deus fez o que fez e entrou na glória celestial, onde está preparando para chats também. Então é o poder de Deus. Deixe-me te dizer uma coisa. Nada acontecerá se não for pelo poder do Espírito de Deus na vida da igreja. Bênção, honra, glória, poder. Você celebra esses quatro elementos na tua vida? É para isso que Deus nos salvou. Para celebrá-lo, para celebrar Jesus na nossa vida. Ele é o único digno na nossa vida. Jesus é digno da tua vida. Ninguém e nada é digno de receber além de Jesus. Você, como filho de Deus, deixe-me te perguntar. Você sabe o poder de Jesus na salvação? Deixe-me te dizer quão poderoso é este Jesus. Quão poderoso é esse Jesus. Um jovem de 18 anos está lá na cidade de Washington, estava sentado lá no meio da congregação. Não tinha nenhuma experiência, nada, não conhecia nada de Bíblia. Mas aquele jovem disse para o pastor: eu não entendo o que o senhor está dizendo, mas eu sei de uma coisa. Alguma coisa aconteceu na minha vida enquanto o senhor pregava. E o pastor então tirou o tempo para explicar àquele jovem como vir a Jesus. Aquele jovem era eu, 18 anos. E era em 1955. Era agosto de 1955. E no mês de outubro da semana passada, 68 anos que foi pregada a palavra àquele homem. Ele continua pregando a palavra. E ele já pregou a palavra em quase todo mundo. E isso é o poder de Deus. É o poder de Deus na nossa vida. Você conhece Jesus? Você sabe que Jesus é o único, digno da tua vida? Dê glória a Ele. Glorifique-o. Você pode baixar a tua cabeça, por favor, vamos orar. Pai Celestial, existe com certeza uma pessoa aqui nesta igreja que talvez ainda não te conheça. Senhor, traga convicção ao seu coração hoje. Ajude-o a ter a melhor decisão da sua vida. Seguir ao Senhor Jesus. É provável que aqui nessa igreja hoje, alguém está vacilando na fé e precisa estabilizar a sua convicção. A salvação somente em Cristo e somente em Cristo. Não é em Cristo e mais alguém, não é em Cristo e mais alguma coisa, é Cristo somente, Christ and Christ alone, Cristo e Cristo somente. Oh, que haja essa profunda convicção no seu coração. E pode ser hoje, que talvez, que provavelmente alguém aqui, esteja deixando este mundo terreno e sendo chamado à tua presença. Então, Senhor, que o seu coração esteja preparado. E que ele precise, que ele saiba que ele precisa voltar para o Senhor, porque tu és digno da sua vida. Então, Pai, hoje, venha a esse lugar. Fale ao nosso coração, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pastor Spark está com a palavra. Terminamos aqui a pregação na Chat Creek Church, a tradução simultânea do nosso culto. Nós tínhamos hoje um pastor aqui, tivemos um pastor convidado, ministrando a palavra. Uma palavra excelente, baseada em Apocalipse capítulo 5. Ao que é digno de receber honra, glória, força e poder. Glória a Deus por isso. A vocês que estão no Facebook, muito obrigado por nos terem acompanhado. Nós deixamos o Facebook, mas continuamos presentes aqui no nosso culto na igreja.